vereador Almir Maia Machado, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os servidores Glícia Paris, chefe de gabinete, Leandro Loyola, secretário legislativo, Jadson da Costa Quartesani, subprocurador, Rosana Bina, procuradora, Leandro Fari, Patrícia Souza, para auxiliar os trabalhos desta sessão. Solicito o secretário a chamada, senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Almir Maia Machado. Presente. Anderson Kleber da Silva. George Batista Rodrigues. Joilda Araújo dos Santos. Jorge Rocha dos Santos. Juvenal dos Santos. Luciara Ferreira da Silva. Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Cidiomar Souza Barbosa. O Alisson José Santos Vasconcelos.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 18ª legislatura desta augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Juvenal a leitura bíblica.
Boa noite a todos. Nós vamos ler o Salmo. Trinta e três. Salmo 33. A partir do verso primeiro. Diz assim. Aquele que teme ao Senhor não sofrerá mal algum. Na provação, Deus o livrará dos males. O sábio não aborrece a lei, mas quem não observa será como navio na tempestade. O homem sensato crê na lei. Ela é para ele digna de fé como um oráculo. Somente até o terceiro verso.
Registro a presença do excelentíssimo vereador de Pedro Canário, senhor Denis Amâncio. A finalidade da sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da pauta. Concedido.
Sétima sessão ordinária do dia 18 de maio de 2017, no distrito de Braço do Rio, para encaminhamento. Proposições apresentadas pelo vereador Jorge Batista, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja feita reforma, manutenção ou troca de brinquedos da Praça Odir Pereira, Praça da Jaqueira, bem como do bairro Santa Rita e no assentamento Jundiá. Que envie todos os esforços possíveis para a construção de uma quadra de areia no assentamento Jundiá. Que as crianças e jovens do assentamento Jundiá sejam atendidos com o projeto Campeões do Futuro. Que seja enviado máquina do tipo retroescavadeira para a manutenção de poços de captação de água nas comunidades Assentamento Jundiá, Córrego do Jundiá, Córrego das Palmeiras, Assentamento Valdício Barbosa e Comunidade Água Preta. Proposições apresentadas pela vereadora Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja feita a reposição de lâmpadas queimadas e troca de luminárias danificadas na rua André Rodrigues Camilo, no bairro Vila dos Pescadores. Que sejam confeccionadas e instaladas placas nominativas em todas as ruas do bairro Vila dos Pescadores. Que seja restaurada a margem da Avenida Linha Verde, que margeia o Mangue, no bairro Vila dos Pescadores, e a continuidade ao calçamento em dois pontos. Primeiro, entre a Peixaria Sabor do Mar e o Galpão do Serjão, no bairro Vila dos Pescadores. 2. Entre a rua Beco do Lauro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, à Praça Adelar Xavier, no bairro Marcílio Dias 2. Que seja realizado o calçamento da rua Beco da Ude, localizado entre a Avenida Linha Verde e a rua 22 de Novembro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e que ainda não recebeu infraestrutura básica. Que seja realizada a capina do pátio da antiga unidade de saúde do bairro Marcílio Dias 2, e que atualmente abriga a unidade do NESF, do centro da cidade. Que seja feita a substituição de lâmpadas queimadas em todas as ruas do bairro Vila dos Pescadores, principalmente as ruas 22 de Novembro, 17 de Abril e Honório Silva Monteiro. Que seja realizado reparos no calçamento da rua 17 de Abril, no trecho localizado em frente à Secretaria Municipal de Educação, no bairro Vila dos Pescadores, que apresenta fundamentos e desníveis em alguns locais. Que seja feita a revitalização e urbanização da calçada do Lazer, em frente ao restaurante Caranguejão, no centro da cidade, com a implantação de jardins e instalação de bancos para uso dos moradores local. Que seja feita a reforma e pintura do muro do cemitério, localizado no centro da cidade. Que seja feita a retirada total dos escombros do imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no trevo da cidade, e que seja feita a conclusão do calçamento daquela via pública. Que seja feita a capina e coleta de lixo em entulhos das ruas e calçadas do bairro Vila dos Pescadores, em Conceição da Barra. Que seja feita a capina e coleta de lixo e entulhos ao longo do manguezal que margeia a Avenida Linha Verde, no bairro Vila dos Pescadores e Nossa Senhora Aparecida, em Conceição da Barra. Que seja feita a realocação urgente de um poste de cimento da Excelsa de dentro da Avenida Linha Verde, no bairro Vila dos Pescadores, para cima da calçada da mesma via pública. Proposições apresentadas pelo vereador Jorge Rocha dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja dado continuidade à pavimentação no bairro São Jorge, nas ruas Manuel Sérgio e de Valdina Oliveira, com urgência. Que seja providenciado funcionário para a biblioteca e cadeiras para o auditório do Centro de Excelência Educacional Jorge Dufres Donati, com urgência. Que seja feita a cobertura em frente ao portão do Centro de Excelência Educacional Jorge Dufres Donati, tendo em vista que os alunos ficam bastante tempo expostos ao sol e chuva, com urgência. Que seja providenciada a limpeza e patrulhamento da rua BR-5, com urgência. Proposições apresentadas pelo vereador Juvenal dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal acertar problemas na rede de esgoto na rua Nova Venécia, no quarteirão entre a escola João Bastos, a mercearia do Valdir. Que seja colocado um redutor de velocidade na rua Antônio Lopes, bairro Quilombo Novo, no morro, próximo à Igreja Católica São Bartolomeu, pois os veículos e motos passam em alta velocidade, podendo com isso gerar acidentes. Que seja feita a limpeza e retirada de lixos depositados à beira do mangue, na linha verde, e também a fiscalização para inibir a ação dos moradores de jogar lixo novamente no local, pois a destruição dos manguezais gera grandes impactos ao meio ambiente. Proposições apresentadas pelo vereador Alisson José Santos Vasconcelos, indicando ao Poder Executivo Municipal manutenção nas ruas da Vila de Itaúnas, preparo de solo nas comunidades rurais de Paulo Vinhas, Valdício Barbosa e Angelim, abrir a rua da Matinha e colocar iluminação. Que seja providenciado um veículo para o centro administrativo de Itaúnas. Que seja providenciado em regime de urgência a manutenção dos equipamentos odontológicos da unidade de saúde da Vila de Itaúnas. Que seja providenciado a reforma da quadra da Vila de Itaúnas. Que seja providenciado em regime de urgência a transferência da unidade de saúde para o posto de saúde, pois encontra-se funcionando na Associação de Pesca. Proposição apresentada em conjunto pelos vereadores signatários, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja construído um redutor de velocidade em frente ao posto da Barra, localizado na rodovia Adolfo Serra, bairro Maria Manteiga, neste município, e retirado os dois quebra-molas localizados nas proximidades do mesmo posto de gasolina. Proposição apresentada pelos vereadores Joilda Araújo dos Santos e Sidiomar Souza Barbosa. Vereadores desta Egrégia Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais e com amparo no que prescreve o artigo 112, inciso 8º, com o artigo 124 do Regimento Interno Cameral, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, após ciência ao douto plenário, se digne a presidência desta Casa de Leis em encaminhar o excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação, que seja providenciada a instalação de um radar no trevo do bairro Cobrais. A justificativa. A presente indicação tem por objetivo oferecer melhores condições de acesso à população que precisa sempre atravessar a BR-101 e até mesmo fazer o trevo da Cobrais, uma vez que na localidade não tem quebra-molas e os carros passam em alta velocidade, colocando assim em risco a vida das pessoas e já causou muitos acidentes e alguns deles com vítimas fatais. Que seja providenciado patrulhamento da estrada de chão que liga Cobrais à BR-101, sentido Braço do Rio, e reparo nas árvores, cerca viva. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo oferecer segurança e melhoria à população de um modo geral, A estrada se encontra com muitos buracos e matos às margens da mesma, podendo assim causar acidente às pessoas que passam por ali e até mesmo assaltos a qualquer instante. Que seja providenciado mais um suporte com luminária para todos os postes de iluminação pública que ficam nas esquinas das ruas do distrito de Braço do Rio, bairro Cobrais e Sayonara. Que sejam providenciadas substituições de lâmpadas queimadas nos postes da rua Temistocles Donati, rua do Alemão, sentido Fazenda do Ni. A justificativa: a presente indicação visa oferecer segurança à população. Ao anoitecer, as esquinas ficam muito escuras, deixando assim a população insegura ao transitar à noite. E a rua Temistocles Donati é muito utilizada, principalmente por pessoas que moram nos sítios e fazendas. E no período da noite, quando os alunos retornam da escola, ficam preocupados e com receios de serem assaltados ou sofrerem acidentes. Que seja providenciado o retorno e funcionamento dos caixas postais do posto de atendimento do Correio de Braço do Rio. Justificativa: a presente indicação visa melhorar o atendimento prestado pelos Correios aqui no distrito de Braço do Rio, uma vez que estamos sem carteiro para entregar as encomendas até as residências e muitas pessoas estão recebendo seus boletos em atraso. Para apresentação ao plenário, balancete do mês de abril do ano, exercício de 2017, deste Poder Legislativo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, 16 de maio de 2017. Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente.
Em atendimento ao requerimento sob número 17.214/2017, solicitando a concessão da palavra para falar sobre o evento de cunho social para o nosso município, que é a vinda da Seleção Evangélica Brasileira de Futebol, nos dias 28 a 31 do mês de julho, concedo a palavra ao pastor Osiel da Silva, que dividirá o tempo com o senhor Ígor de Oliveira, por 15 minutos.
Saudar a todos com uma boa noite. Como de punho e costume evangélico, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero saudar a mesa, excelentíssimos vereadores. Sou pastor Osiel da Comunidade Evangélica Nova Unção. O intuito dessa palavra aqui nessa noite, todos já me conhecem, né? É de falarmos desse evento que tem por punho resgate e inclusão social. Nós, quanto servos de Deus, povo de Deus, né, cada dia nós temos lutado para que venha diminuir, né, a violência no nosso município, tanto quanto sede como distrito Braço do Rio. E sabemos que o trabalho dos evangélicos, católicos, tem feito para que venha diminuir em nosso município. E um desses eventos, amados, para quem não conhece, a seleção brasileira evangélica, ela tem por punho missionários atletas da bola, que vem aí no seu cerco de 8 a 10 anos, fazendo esse trabalho com criança, jovem, adolescente, até o master de 30 a 39 anos. A seleção evangélica brasileira, ela tem por seu presidente o pastor Bruno Brito, que foi ex-jogador do Fluminense, que jogou no Benfica, né, no Fluminense, o Cacau, também tem o Mazinho, o Zinho, o Leonardo, e temos apoio também até do Neymar. O intuito deles é vir, né, à cidade, fazer os dois jogos, né? Eu quero fazer uma apresentação, eu vejo em vídeo, como não tem o data show aqui, né, o projetor, eu queria que vocês ouvissem primeiro, depois eu continuar a fala desse vídeo e fala quem é essa entidade. Tem não? Então vou explicar para os irmãos. A entidade é uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela vem ao município, né, já rodou todos os países praticamente, Hungria, né, Portugal. É, ano que vem agora nós estamos na África, né, fazendo esse mesmo trabalho. E eles vão vir para cá passar 3 dias aqui, no dia 29, 28, 29 e 30. O trabalho deles serão pela manhã e à tarde, incluindo, né, os Campos Society. Terá um futebol na sede e outro jogo aqui. Mas, pastor Zé, qual o intuito disso? O intuito, eles fazem, dão as palestras, fazem as clínicas e também, no meio deles, sempre vem um atleta, como vem o Brito, vem o Cacau, que é do Flamengo, né? Também pode vir o Mazinho, pode vir também, é, quanto o Zinho, né, que é um dos técnicos hoje de futebol, foi um grande jogador brasileiro. E o intuito que nosso braço do Rio, é, Conceição da Barra, pastor, o secretário de esporte, Jonathan, também conhece esse trabalho, eu tive com ele, né? E o intuito desse trabalho é de que eles vindo, fazendo esse trabalho evangelístico, porque hoje uma das maiores ferramentas que existe de evangelismo, né, e de inclusão, se chama esporte. E eles vindo fazendo esse trabalho, quanto, não é quanto igreja, é mais secular, né? Vindo fazer esse trabalho, eles trazem no meio deles chamado, quem já jogou bola aqui sabe que tem um olheiro. O olheiro é aquele que vem, passa por uma criança pela peneira, vê que a criança tem um talento, né? E eles podem pegar essa criança juntamente com os pais e colocar numa escola de base, né? E dessa escola de base pode ser tanto estadual, nacional aqui, como no exterior, né? E nós estamos querendo trazer, estamos trazendo esse trabalho para cá, para quê? Para trabalhar contra a violência, as drogas, né? Nós sabemos que essa crise que o nosso país tem vivenciado a cada dia está aumentando o índice de assalto, de violência no nosso município, e o intuito da igreja é trabalhar para combater isso aí, diminuir o número de criminalidade, o número de droga, né, de jovens incluídos nas drogas, e trazer eles para onde? Trazer eles não só para dentro da igreja, mas dar para eles também verdadeiramente algo para eles fazerem, né? E não existe uma estratégia maior do que o esporte. E eles vêm, fazem as clínicas, dão as palestras, tanto em escola, quanto no trabalho de evangelização, né? E trabalham pela manhã e à tarde com esses jovens e adolescentes que, né, nós vamos estar puxando de escolinhas, das escolas, para trazer para o município. E nós, o intuito de trazer para a Câmara é para pedir o apoio de todo o município, pedir o apoio tanto do, né, legislativo, como do executivo, para estar apoiando esse trabalho, né? Esse trabalho que vai trazer para o município um grande impacto. Quem está aqui vai ver que é um trabalho de estrutura muito sério,
onde nós vamos estar trazendo aqui para Braço do Rio. Eu queria pedir aqui aos nossos vereadores, pedir aqui ao presidente da Câmara, que verdadeiramente nos apoie nesse trabalho, que vai ser um trabalho excelente, um trabalho de excelência. O último trabalho, um dos últimos trabalhos que nós fizemos aqui, foi o trabalho da Tenda do Milagre, onde 203 vidas vieram aí para as igrejas aqui evangélicas, né, de todos os segmentos. E hoje nós vamos trazer a seleção brasileira evangélica de futebol, né? Tem fotos, tem todas as coisas de primeiro. Sempre aqui tinha um projetor, né? Alguma coisa, agora não tem. Mas não tem como fazer a apresentação completa. Mas, queridos, tem aqui em celular, né? Se logo após a sessão, os vereadores me dê a honra de eu apresentar para cada um esse trabalho, né? De punho muito sério. Eu tive com o nosso vice-prefeito, agora vou estar também com o executivo apresentando esse trabalho. Na verdade, o trabalho deles começa no dia 29, mas a comunidade evangélica Nova Unção está completando 16 anos que ela está em Braço do Rio fazendo um trabalho social, né, adjunto da sociedade. O nosso intuito é de incluir o jovem, né, que está afastado, o presidiário, novamente, a sociedade, né, o jovem drogado, a sociedade. O intuito desse trabalho é de punho de inclusão social. E eu estou aqui para falar desse trabalho, né, e pedir o apoio dos nossos vereadores, do nosso município, para eles saber desse evento e estar nos apoiando, amém? Com a sua presença. Estou convidando vocês aqui pessoalmente para que vocês possam estar sabendo. Queridos, eu quero dizer para vocês que quando nós somos convidados, Jesus, ele convidou todos para um grande banquete. E ele, quando convida, até a roupa ele dá. Ele convidou alguém para um grande banquete, eles rejeitaram o convite. E depois, quando ele chegou alguém que não estava com aquelas vestes, eles não pôde entrar na festa. Então, vocês estão convidados, né, para esse grande evento que vai acontecer aqui. E nós estamos sabendo, querido, que essa crise, né, eu não estou falando de uma crise política que está acontecendo no Brasil, eu estou falando da crise econômica que está afetando a nossa juventude. Hoje, eu, quanto pastor e alguém, os próprios vereadores, sabem quantas famílias já foram embora da nossa cidade. E nós estamos querendo, né, atrair esses jovens para o caminho de Deus, para o caminho, né, dar um caminho para eles, porque tem muitas pessoas com sonhos frustrados, jovens com sonhos frustrados, e é isso que nós estamos trazendo aqui para o nosso município, né? É, trazer de volta esse jovem a sonhar. E tem muitos sonhos que estão com seus sonhos e seus talentos enterrados. E o nosso intuito é trazer eles de novo, incluir a sociedade, para que eles voltem a sonhar, e sonhar com o nosso município, sonhar com o nosso distrito de Braço do Rio, sonhar e ir para fora e dizer: eu sou de Braço do Rio, eu sou de Conceição da Barra. E foi através desse trabalho evangelístico, né, dessa ferramenta, que um dia a Câmara de Vereadores apoiou, que um dia o Executivo apoiou, que a sociedade apoiou, e hoje eu sou fruto disso. E nós temos muitos frutos hoje que estão até fora do país jogando, pessoas que já estavam mesmo afastadas da sociedade, hoje está incluída, né, através do esporte, porque eu tenho o esporte como uma ferramenta evangelizadora, eu tenho o esporte também como, né, uma inclusão social muito grande. E eu quero deixar a minha palavra aqui para nosso excelentíssimo aqui, vereadores, e que Deus possa abençoar vocês. Essa é a minha palavra, a minha apresentação. A maioria estava em vídeo, né, em fala, e... Mas Deus abençoe, eu sei que deu para compreender, né? Quantos me entendeu aqui? Diz graças a Deus. Tá? Quero agradecer a minha fala aqui. Alguma pergunta? Eu tenho alguns minutos ainda, né? Hã? Mais alguém? Se alguém te quiser conhecer mais do projeto, você vai entrar no Facebook, na UCE Brasil. Você vai ver lá a foto dessas pessoas que eu falei aqui, né? Ou pelo Google, você pode ir lá www.ucebrasil.com. Então você pode estar vendo, né, que é um trabalho lindo e sério, tá? E eu peço o apoio de todos os vereadores e que Deus vos abençoe. Eu agradeço a minha palavra aqui.
Obrigada, pastor, pelas suas palavras e sucesso neste grande evento. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Wallison José Vasconcelos, por 5 minutos.
Eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome da presidenta Mites Eugênio Figueiredo, aos nobres pares, vereadores, e ao público aqui presente, em nome do Vanderson, meu amigo, se encontra aí presente também. Senhora presidente, hoje eu subo essa tribuna para estar aqui agradecendo, primeiramente, ao prefeito por ter atendido o nosso pedido e de estar fazendo as nossas estradas na Vila de Itaúnas. E falar que estive lá e pedi a ele que colocasse o nosso posto de saúde no seu devido lugar, né? E me surpreendeu porque eles falaram que não foi ainda para o lugar por causa de um portão. E pelo que eu me lembro, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, lá nunca teve portão. E o posto já está pronto. Então foi uma demanda desse vereador, e falar também que eu estou preocupado, porque nós tivemos lá uma reunião com o diretor-geral do DR, onde teve o diretor-geral, onde teve a assessoria do diretor-geral, onde teve 2 vereadores presentes, o Mateuzinho e o Adilson, onde teve 2 gerentes, onde teve 2 coordenadores, onde teve 2 secretários para tampar 2 buracos. Eu fiquei, sinceramente, preocupado. Tá? Hoje, com os maquinários lá, mais uma preocupação. O pneu furou da máquina, mediu, patrulheiro, vou guardar. Aí o vereador preocupado aqui falou, não, meu amigo, não faz isso não. Vamos consertar esse pneu. Então foi uma caçamba. Aí depois liga para o prefeito, liga para o secretário, aí vem outra caçamba, aí a caçamba quebrou, aí depois vem outra caçamba, já só deu uma viagem, foi embora. Estou preocupado. Senhoras e senhores, eu bati um ofício em janeiro, pedindo ao procurador da prefeitura que me encaminhasse cópia de um contrato. Mais uma vez, fiquei decepcionado. Ontem eles negaram. Negou o pedido, que foi um ofício. Eu não bati requerimento não, gente, entenda. Eu pedi um ofício, ofício. Agora, ora, se um cidadão de bem, ele pode pedir qualquer documento, porque é transparência. Esse vereador que bateu o ofício foi negado. Aí, mais uma vez, eu tive que ir no Ministério Público, pedir ao promotor, falei, oh, doutor, tô com medo. Nosso barco está à deriva e eu tô com medo. Eu não sei se eu tô com medo de morrer afogado ou se eu tô com medo do procurador lá, as ações dele. Porque quem pediu foi um vereador que representa o povo. E se é transparência e qualquer um cidadão de bem comum pode pedir, por que não? O contrato, eu falei, bom, esse contrato tem alguma coisa. Agora eu nem queria mais o contrato, mas agora eu tô curioso. Falei, esse contrato tem alguma coisa. Foi negado a um vereador. Imagine vocês, senhoras e senhores vereadores, quando vocês pedirem um ofício e for negado, é um ofício, é um documento. E de um representante do povo, se for negado pelo representante do povo, imagina o cidadão comum que está lá do outro lado. Como? O que vai acontecer? Eu acho que essa casa, senhora presidente, inclusive, eu gostaria de pedir a senhora em público, e aqui na análise dessa casa, os balancetes, o prefeito já mandou? É lei. Nós estamos aqui para fiscalizar. Nós não estamos aqui só para falar sim senhor, sim senhor, sim senhor. Vamos fiscalizar. Vamos pedir. Vamos cumprir nosso papel. Eu acho isso tão normal e que faz essa casa até funcionar com mais transparência. Então, gente, essa aqui é minha fala, viu, senhora presidente? Eu não estou aqui como inimigo, nem como fora de nada. É porque eu estou realmente indignado. Porque são determinadas ações que me preocupam. Eu corri tanto atrás para ser um vereador, e hoje eu estou vereador, e eu fico preocupado. Eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Então essa é a minha fala, tá? Eu quero agradecer, senhora presidente, pela compreensão da senhora, tudo que eu estou falando
aqui. Uma parte aí, vereador. Pois não. Aproveitar um pouquinho a sua fala, só para deixar uma boa noite aqui ao meu colega de rádio e também, né, está vereador no município de Pedro Canário, vereador Denis Amante, tá? Seja bem-vindo a essa casa, obrigado pela visita. Seu assessor Felipe Cruz, também seja bem-vindo a essa casa, tá certo? E aos demais, ao pastor, né, uma boa noite a todos. Obrigado.
Essas são minhas falas, viu, senhor presidente? Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Anderson Kleber da Silva por 5 minutos.
Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa da excelentíssima senhora presidente Mites Eugênio, aos colegas vereadores de plenário, ao público presente, agradecer a presença também do vereador Adenis, né? Amâncio. Senhora presidente, público presente, meu boa noite. O motivo de eu vir dessa tribuna, até tinha feito um pacto comigo mesmo que eu ia passar esse ano sem subir mais à tribuna, mas quando a gente somos cobrados pela comunidade e por sermos representantes legítimos do povo, temos que estar dando resposta. E me comprometi esses dias numa reunião com um grupo de moradores que vem me procurando, não sei se é só aqui em Braço do Rio, se está acontecendo também nas outras localidades. Muitas cobras no bairro. Só essa semana que passou, 3 cobras foram matadas lá na rua Isaías de Souza. E as pessoas vêm. O motivo tem vários, né? Pode ser um desequilíbrio ecológico, pode. Mas o que ajuda também e muito a isso acontecer são os terrenos que não são construídos, as pessoas não limpam, tem muitas casas aí que o mato estão tomando conta. Isso aí eu já passei, essa reivindicação para o chefe do gabinete, para o Mevaldo, mandaram procurar o nosso vice-prefeito João Nias, passei a reivindicação, ele me falou o nome de um funcionário, que eu vou aqui preservar o nome dele. Procurei esse funcionário me deu a resposta, ó, Kleber, eu sou aqui da sede, lá em Braço do Rio, tem 4 fiscais, 3 com cargo de confiança e não sai do gabinete. Porque, na realidade, esses terrenos baldio e as casas, o município tem a responsabilidade de notificar. O município notifica para que seja feita a limpeza dos terrenos. E a gente vê que as coisas não acontecem. Então, para dar resposta à minha comunidade, eu me comprometi em vir na tribuna expor esse fato. Espero que... E vou voltar a conversar com o prefeito em uma reunião com eu, o vereador George, Matheus e Adilson. Eu já cobrei, vou voltar a cobrar, para que se tome providência, que notifique as pessoas para fazer a limpeza. Quero também aqui agradecer o secretário Jonathan de Infraestrutura, que estive lá segunda-feira, outra reivindicação da comunidade, as pracinhas que os brinquedos não estavam tudo quebrado, falta de areia na praça, e imediatamente ele se dispôs, ligou para o Zé de Jesus, o Zé de Jesus veio aí, consertou os brinquedos, agora não tinha reparado, mas vindo para a sessão, os brinquedos realmente foram consertados, a areia foi colocada, tinha um fio exposto aí, aparentemente, não cheguei perto do palco ali, mas aparentemente também foi resolvido. E é isso aí. Temos que cobrar, temos que exigir. É o balancete, a gente entende mais o prefeito e tenho certeza que, pelo excelente trabalho que a nossa presidente da Câmara vem fazendo, ela vai cobrar o balancete, até para não é desconfiança, não é nada, mas para a gente ter uma noção, porque se fala muito em crise, mas a gente não vem acompanhando os balancetes, para saber realmente se essa crise existe, né? Porque se a gente pegar o balancete e essa crise não existir, como de fato se pregam, né? Não é desconfiando. Papel ele aceita tudo. Não adianta o secretário de Finanças, que é uma pessoa que eu gosto, vir prestar conta à Câmara, colocar um data show e colocar número lá. A gente precisa ver o papel oficial, que é os balancetes. Você quer falar? Pois não, vereador. Por isso que essa sessão se viu para Vossa Excelência expor. Eu estou aqui reforçando o pedido de Vossa Excelência. Quer dizer que a parte de Vossa Excelência só enobrece e engrandece o meu discurso. Sou base aliada do prefeito Chicão. Não sou oposição, mas também não vou fechar os olhos. Quem me elegeu foi o povo. Eu tenho de dar resposta à população. E não estou tendo resposta em relação a isso que procurei, mandaram procurar fiscal. O fiscal já disse que a responsabilidade não é dele, porque tem quatro em Braço do Rio, e as coisas não acontecem. Está lá o buraco popular, o buraco do Raí, que eu, na legislatura de 2009 a 2012, eu fui taxado como... Todas as vezes que eu subia na tribuna, dizia, ai, falar do buraco do Raí. Mas de tanto bater na tecla e falar do buraco do Raí, está lá em parte resolvido. O outro lado não foi feito o aterro, porque é uma questão do DENIT, houve um impedimento, a gente entende. Mas as pessoas se dizem proprietário, o dono daquele buraco, que é proprietário. Aí não quer fazer a limpeza. Quando um cidadão, um morador, vai plantar, para cuidar, zelar, plantar, limpar o mato, queimar, planta mandioca, os caras vão lá e mandam tirar. Então não é dono?
Eu sou de ordem, vereador.
Pois não.
Uma parte, por favor.
Pois não, minha presidente.
Eu só gostaria de uma questão de esclarecimento quanto à questão do balancete. Já cobrei do secretário de Finanças o balancete, todos nós, vereadores, sabemos que esse balancete já deveria estar aqui nesta casa, e o secretário de Finanças falou que dentro em breve já vai estar aqui. Muito obrigado.
Eu entendo a posição de Vossa Excelência e sei também do trabalho sério que a senhora vem fazendo, tenho certeza. Eu também estive aí como presidente da Câmara, a gente tem uma certa dificuldade em mandar os balancetes. A gente vê o da gente aí, quero parabenizar a senhora, está aí, ó.
Fechou o mês. Só mais um minutinho. Não só o balancete dessa atual administração, como da administração passada, que é 45 dias após a posse dessa atual. E não chegou nem o que morreu, quanto mais esse que está vivo. Então, nós estamos só para pautar. Obrigado.
Posso fazer só um esclarecimento,
pode,
vereador?
Pode sim, meu.
Vereador, eu falei do balancete anterior, 45 dias, conforme artigo 100 da lei orgânica, e já os balancetes. Tá bom? Obrigado.
É isso aqui, o gostoso de vocês que estão aqui nos assistindo, é o debate, né? Uma Câmara sem debate não é uma Câmara. A gente não toma aqui para dizer sim, sim, senhor. A discórdia tem de ter, os pontos de vista tem de ser respeitado, né? Eu vou aqui fazer defesa, quando eu achar que está correto, eu vou fazer defesa da administração, porque eu sou governista, eu sou base aliada. Então, quer dizer, o vereador é meu amigo, irmão, Matheus Vasconcelos, e a gente, de vez em quando, vamos ter esse debate. O bom do debate é porque a gente vamos discutir ponto de vista. É um ponto de vista de um olhar de administração, o outro tem um ponto de vista, mas sempre respeitando. Não é o que acontecia na Câmara passada, na legislatura passada, onde se levava para o lado pessoal, para a briga, isso aí não conta comigo não. E eu gosto do bom embate. Bom embate, e vou estar aqui defendendo a administração do nosso prefeito, Chicão. Toda hora que for acionado, como um bom soldado, vou estar aqui para defender. E vou estar também para cobrar, ajudar a cobrar. Você não acha que eu vou fechar os olhos e dizer que está tudo bom? Porque não está tudo bom. O prefeito, a gente tem que dar tempo, demos tempo. Ele vem dando sinais de administração ser voltada para a cara dele. As pessoas falaram muito em DVD. Eu acho que ele quebrou o DVD. Deve ter quebrado o DVD. Porque você vê aí que grande parte do secretariado, graças a Deus, o município vizinho estão se interessando e estão levando, né? Graças a Deus. Né? Então, fiquei sabendo hoje que a secretária que saiu está indo para São Mateus também, com o meu amigo Eduardo, que eu gosto, está indo também. E assim, estou sabendo também que outro está indo para Pedro Canário. O prefeito tem reunião com ele, com o presidente do meu partido, o ex-vereador Rogério. Falou que a prefeitura de Pinheiro está interessada em outro secretário, e a gente dando graças a Deus também. Porque assim, vai a administração do Chicão vai ganhando a sua cara. E até agora as pessoas falavam, está administrando pelo DVD, trocou 6 por meia dúzia, não mudou nada, e as coisas estão mudando. Então, com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando. Então, por isso que eu disse, não vou subir na tribuna durante um ano, mas, infelizmente, a população cobra, a gente tem de vir. Mas é isso aí, quero parabenizar essa Câmara, essa legislatura. Eu vejo, apesar de ter diferença de ponto de vista, mas todo mundo aqui se respeita, né? Joilda sabe do carinho. Quero até agradecer aqui, Joilda, no Dia das Mães. Eu triste, porque, infelizmente, a mãe de vocês, a minha não morreu, está viva. A de vocês estão aqui, vocês podem abraçar, beijar, desejar. A minha está a 1.500 quilômetros de distância. Então, é um Dia das Mães que falo com minha mãe tudo, mas nada mais gostoso do que você abraçar, beijar sua mãe, desejar um feliz Dia das Mães, almoçar na casa dela, né? Que comida de mãe não tem. A Joilda, por amiga que é, e o carinho que ela sabe que eu tenho pela família dela, Joilda, e você sabe que eles têm por mim, é de coração. Pegou o telefone, ligou, Cleber, vem almoçar aqui em casa para você dar um abraço na minha mãe. E eu, na hora que o Joilda ligou, eu estava morrendo de chorar, de saudade da minha mãe. Aí não fui, mas agradeço pelo convite e vou lá, depois dar um abraço da Ana Lauzinha, que eu tenho também ela com minha mãe. Já disse que vocês são uma família capixaba, e sua mãe eu tenho também como uma mãe, e sei do carinho que ela tem por mim. Era só isso, minha presidente. Obrigado aí por ter deixado eu exceder um pouquinho, e o meu boa noite a todos.
Concedo a palavra ao vereador Jorge Rocha. Por 5 minutos.
Uma boa noite a todos, né? Quero aqui cumprimentar a mesa em nome da nossa excelentíssima presidente Mertes, né? Nosso amigo Cidilma Barbosa, Almi, nossos nobres colegas, né? Presente aqui o nosso amigo Aguinaldo Motta, né? O presidente do PT, nosso amigo Denis Amanso, obrigado pela presença, meu amigo. Do pastor Ziel, Pipi, Paraíso. É, a minha vinda hoje nessa tribuna, eu vim dizer, mandar um recado para o executivo, né? Eu estive visitando essa semana a escola, vou quebrar um pouco aqui, uma boa noite para meu amigo também, Givanildo, Salão Top, cara, obrigado. Centro de Excelência, né? Jorge Donati. Estive lá e eu vi realmente que não é um centro de excelência, né? Faltando cadeira, falta cadeira lá no auditório, faltando funcionário. Então, eu quero aqui deixar um recado para que o executivo olhe com os olhos mais claros do lado da educação, não é isso? Pois já estamos já chegando no sexto mês, então, já chegando já no final do ano. E até agora, praticamente nada, né? Se for olhar, nada. Então, eu fiz as indicações aí, né? A questão dessa, de funcionário, de cadeira, auditório, funcionário. Fiquei sabendo hoje também informação que a nossa diretora foi notificada pelo Ministério Público por falta de um cuidador. Isso é uma pouca vergonha. Isso não pode acontecer, né? Então, eu quero acompanhar de perto a situação aí, entendeu? Nossos colegas aí, que nem foi dito aí, estamos aqui para poder fiscalizar, acompanhar, que seja um trabalho feito com qualidade, né? Sabemos da toda a dificuldade que está essa crise no nosso país, no nosso município, mas vamos ter que isso aí, analisar, né, esse negócio, porque não pode, né? Uma escola de todo tamanho, com acho que com 2, 3 funcionários para limpar aquilo lá, moço, pode não? E a questão também aqui da que foi colocada esse dia, nosso amigo colocou, Aguinaldo, da rua BR-5 lá, o meu assessor foi até, procurou o responsável aí, para poder ver aquela estrada lá, aquela uma estrada está só o buraco, entendeu? Ficou de ir lá olhar, limpar, patrolar e até agora nada, mas eu estou acompanhando. A questão das cobras que meu amigo colocou aí, eu fiz uma indicação, uma cobrança ao executivo, do CRAS ali, tem uma pracinha ali, se passa lá o mato, está quase 3 metros de altura. Então nós temos que ver aí, diz que era as primeiras máquinas, a máquina está pronta, mas já quebrou. Então não está difícil, né? Então eu quero aqui deixar esse respaldo aí, né? Para a gente poder ficar acompanhando essa situação aí. Que seja feita essa limpeza daquele arredor do CRAS, que seja feito também uma licitação o mais rápido possível da escola lá, das cadeiras, né, do auditório, né, e do funcionário. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Concedo a palavra à vereadora Luciara Ferreira, por 5 minutos.
Cumprimento a casa, em nome da nossa excelentíssima presidente Mirtes, Almir, né, como segundo vice-presidente, nosso amigo Cidomar e os vereadores presentes, e principalmente a população que está aqui. Eu agora vou falar, eu vou ler para vocês. Na verdade, eu vou me defender primeiro, que eu tive uma acusação num jornal chamado Nave, Ilha. E eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Queridos colegas desta casa, jornalistas e cidadãos de Conceição da Barra, município que me elegeu para estar aqui representando vocês, e muito triste e muita maldade de algumas pessoas que simplesmente querem prejudicar a outra por qualquer tipo e sem pudor. Eu recebi um jornal chamado A Ilha e li ele, em que na sua capa trazia que a vereadora Ciara da Pesca está sendo investigada pela Polícia Federal por compra de voto na eleição. Bacana, hein? Eu gostaria muito de esclarecer para vocês alguma coisa desse jornal e eu queria que vocês prestassem atenção. A denúncia infundada, confirmada na matéria do jornal pelo senhor Davi, presidente da colônia Z1 de Conceição da Barra. Minha associação, ele me acusa que eu comprei voto. A minha associação, ela foi fundada em 2014. E é depois de 2014, dois meses depois, o MPA, que é o órgão responsável de fazer carteirinha, parou de emitir carteira. Então, para mim, comprar voto, eu precisava ter carteira de pescador. E, no entanto, o órgão não emitia mais. E ele me acusa de troca de voto em 2016. Né? Eles pararam, né, de fazer carteira em 2015. Dois meses depois, o Ministério da Pesca parou de emitir carteira de pescador e continuou sem emitir até hoje, 2017. Olha quantos anos. Isso significa, comprovavelmente, que a associação sempre que eu presidi nunca fez carteirinha de pesca. E todos que estão filiados na minha associação, que eu falo Associação de Pescadores, a PMCC, todas elas vieram com a carteirinha da colônia. Foi feita por eles. E eles me acusam de ter feito as carteirinhas. E isso também, ele é feito em Brasília. Isso não é feito numa colônia ou numa associação. Assim, totalmente fodidas as denúncias, e me acusam também que eu aposento o pessoal em troca de voto. Quem aposenta as pessoas se chama INSS. É lá que é feito a aposentadoria. O que uma associação ou qualquer entidade faz é simplesmente informar, manter os seus associados, que eles possam procurar o INSS, como a gente faz, e agendar eles para que seja julgado pelo órgão. Não é, esse poder ainda não foi concedido a nós, a ninguém, acredito eu. Assim, totalmente infundidas as denúncias que esta vereadora recebeu, visto que as carteirinhas de pescador comprovante que é referido denúncia maldosa, prejudicada, me diz que eu estou prejudicando o povo em ajudá-los. E que a Associação de Pescadores faz simplesmente realizar o agendamento dos pescadores no INSS. E quem assina o requerimento é o próprio pescador, e quem reconhece se ele merece ser aposentado ou não é o INSS. Diz que esta vereadora, através da associação, tem ficado muito perto dos pescadores e, com isso, prejudicando eles. Eu falo que, realmente, eu sou a vereadora da pesca. E qualquer um que me procurar, que precisar de informação ou ajuda, eu continuarei ajudando, não passando por cima de nenhuma lei. E eu queria aproveitar essa matéria do jornal, porque a colônia está falida, ela acabou. Ela não está. E se as pessoas vieram me procurar, a nossa associação, que é dos pescadores, é por quê? É porque simplesmente não são bem-vindos na colônia, não recebendo lá. Então, o senhor Davi afirma, nessa mesma matéria, que 70% dos pescadores, como tem em Itaúna e outros lugares, não são pescadores. Então, eu quero deixar bem claro para isso, se eles não são pescadores, por que mais tarde eles deram a carteirinha a eles?
Boa parte. Vereador, eu quero aqui te parabenizar e vejo o seu sofrimento do dia a dia, e você realmente leva essa bandeira com muito amor e carinho, tá? Que eu tenho acompanhado o seu trabalho, e suas contas foram aprovadas pelo cartório eleitoral municipal.
Com certeza, obrigado.
Então a gente não está aqui, entendeu? Não vão ligar para esses invejosos, essas pessoas que queriam estar onde o senhor está hoje.
Com certeza.
Então, se eu precisar desse vereador aqui, estarei junto com a senhora para qualquer situação.
Muito obrigada, Matheusinho. Agradeço ao vereador. E eu acho o seguinte, a gente tem trabalhado pelos pescadores, sim, que a colônia está sucateada, a creche foi fechada, a gente pretende reabrir aquela creche, porque os pescadores merecem, os agricultores, todas as pessoas merecem que as suas crianças fiquem em um lugar para que as mães possam trabalhar. Eu quero falar para vocês por que eu defendo tantas mulheres de pescador e os pescadores. Elas têm que ser mãe, esposa e trabalhar o dia inteiro em pé, limpando peixe, ajeitando, porque faz pouco tempo que as mulheres de pescador foram reconhecidas. Então, eu deixo aqui a minha indignação por pessoas que, em vez de estar querendo ajudar o povo, querendo prejudicar. E, aproveitando para falar, minha presidente, eu queria falar agora sobre uma coisa que já foi tocada aqui e está me incomodando muito. Lá, você chega na prefeitura para ser atendido, os funcionários reclamam que um funcionário tem que fazer 4 serviços, que não pode ser contratado ninguém, ele tem que fazer 4 serviços em um. E com isso, quem está sendo prejudicado? Nós que somos vereadores, ele já atende mais ou menos, imagina a população. Nós não somos os fiscalizadores. Se a pessoa não está satisfeita onde está trabalhando, ela peça para sair. Mas ela tem que atender o povão direito. Eu também me considero uma vereadora do povo, e falo aqui, e deixo assim, porque eu fiz questão de fazer essa anotação. Queremos, eu faço um pedido à mesa, para reforçar outros pedidos, que nós temos que pedir, sabe, na prefeitura, ao prefeito, as contas desses quadrimestres do município. Precisamos disso. Precisamos saber dessas contas. Se, como eles falaram, se está tão difícil, se as contas estão tão avançadas, se não tem como contratar, nos prove, que assim calaremos a boca. Mas como fiscalizador, não está funcionando. E nós, como fiscalizador, temos que fazer o nosso trabalho direito. E o nosso trabalho é fiscalizar. Nosso trabalho é ir atrás. Nós tivemos... A presidente sabe, nós estivemos brigando, aquele dia lá no AMA, pelo ônibus. 2 dias, não foi 2 dias. No outro dia o ônibus saiu e está todo mundo contente. Então vai ter que ser desse jeito? Nós vamos ter em cada lugar? Então nós vamos multiplicar de 13, de 11 vereadores, nós vamos ter que ser 22. Porque nós vamos ter que estar em 2 lugares também ao mesmo tempo? Então eu deixo aqui a minha indignação, porque tem que mudar... Vereador tem que ser respeitado. Vereador na barra, às vezes, não é respeitado. Nós somos vereador, fomos escolhidos por vocês e pelo povo. E eu não abro mão que eles respeitem os vereadores, porque a gente vai poder passar isso para o povo. E as reclamações estão muitas. Tem hora que eu me sinto tão mal, parece que eu vou adoecer. De 30, 40 pessoas na minha casa, me pedindo comida, me pedindo emprego. Nós não fomos eleitos para isso. Mas nós fomos eleitos para ver o que está funcionando. Se a ação social não funciona, se a educação não funciona, quem vai fazer isso somos nós. E eu estou entrando para a briga para ver isso.
Qual a parte, vereadora? Eu estive na ação social esses dias, vereadoras. Não tem nada. E tem 3 milhões e 400 mil na conta. Eles não dão uma cesta básica, não tem caminhão para fazer mudança, não paga passagem para ninguém. Eu até falei com a menina, fecha... e vai embora para casa. Não tem nada. E o povo está com fome.
Fome.
O povo está desempregado. Então a gente tem que ter pelo menos uma dozinha na consciência e pressionar o prefeito para que crie critérios para que faça. Dá uma cesta básica para esse povo. Senão fica difícil, tanto para nós que somos agente político, entendeu? Porque eles estão lá, vai para a Vitória, ninguém procura, ele é blindado, e nós que estamos no meio do povo dia a dia. Então eles têm que criar esse critério. A ação social não tem que economizar, não. Tem que gastar mesmo. Obrigado, vereadora.
Isso. E eu...
Vereadora, depois uma parte também.
Sim.
Eu quero te parabenizar pela sua luta, né? E dizer para você que quando a gente faz um trabalho sincero, honesto, né?
voltado para o bem-estar da população, a gente recebe realmente essas investidas para ver se a gente para, né? Mas a luta tem que continuar. Nós tivemos uma reunião, eu acho que a presidente estava presente, com o secretário da Pesca, não foi? Eu acho que tem mais ou menos um mês e pouco atrás, né? E que estava todos os presidentes de colônia aqui do norte do estado, menos o de Conceição da Barra, né? Então, assim, a gente vê que é uma briga, mas é uma briga para ver, não ver o bem, né? Como nós acompanhamos o trabalho da Ciara, que luta, né, pela sua classe, né? E isso é muito positivo, porque nós temos que lutar, né? Então, você tem o nosso apoio, né? Como já foi falado aqui pelo vereador Mateuzinho, e não pode parar, continua a sua luta, que nós estamos juntos, né? E a população também está junto de você, né? E voltando aqui também a falar sobre a questão da ação social. Essa semana eu tive lá na ação social um pedido até bem simples, né? De uma pessoa, um morador de rua que está morando em um determinado lugar e precisa voltar para a sua cidade, né? É um trabalhador. Eu acho que a Almir está até sabendo a situação, já foi passado para a Almir também. E eu fui lá duas vezes, não consegui nada para voltar. Esse rapaz, que é um trabalhador, está sem os documentos, perdeu os documentos, nada fizeram, né? Então, assim, a gente tem que lutar, nós temos que, né, estar exigindo, que não é possível que não tenha uma verba para uma passagem, para uma cesta básica, não é? Então, a gente tem que acordar mesmo, nós já estamos passando da hora de fazer o nosso trabalho, que é de buscar, né, a solução para o povo, exigir, cobrar, que é o nosso trabalho. Não é, não é questão de oposição, como já foi falado aqui pelo vereador Kleber, né? É o nosso trabalho, fiscalizar e buscar os meios para resolver os problemas da nossa população, que está sofrendo. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhora presidente. Conselho da parte, vereadora. Desde já eu quero parabenizá-la pelo seu discurso, pela preocupação. Parabenizar também os nobres colegas que já usaram a tribuna. E dizer a vocês que a nossa função, ela é uma função de fiscalizar e representar a população. Nosso regimento interno, no artigo 1º, é bem claro, diz o seguinte: o poder legislativo local, ele é exercido pela Câmara Municipal, que tem funções legislativas de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamentos político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias e atinentes às gestões dos assuntos de sua economia interna. Então, quero dizer a Vossa Excelência e para o público presente que nós estaremos juntos nessa caminhada e que nós, como ela falou, o vereador tem que ser respeitado. Temos que ser respeitado, mas, acima de tudo, o povo também tem que ser respeitado, que como nós somos representantes do povo, nós estamos sempre visitando a Prefeitura Municipal para levar os temas, os assuntos de interesse da população. Aí, a partir do momento que nós não somos respeitados, o povo, principalmente. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar os colegas e dizer que nós estaremos sempre juntos nessa jornada e faremos o que for possível para justificar a todos os nossos eleitores que confiaram em nós com o seu voto. Eu quero agradecer e obrigado e parabéns pelo seu discurso, tá bom?
Vereador, gostaria de uma parte. Eu só gostaria de dizer o seguinte: não há vitória sem luta. Ninguém, vou dizer aqui um ditado muito simples e vulgar, às vezes, ninguém chuta cachorro morto. É sinal que o seu trabalho realmente está incomodando. Conheço já o seu trabalho há um bom tempo. Tive a oportunidade de trabalhar numa instituição que trabalhava com a pesca.
Eu ainda não vi em Conceição da Barra. São poucas as pessoas que lutam realmente pela pesca. São poucas as pessoas que conhecem o trabalho da pesca neste município. E você sempre lutando. Estou acompanhando, vendo sua luta e continua. Não se incomoda, não abaixe a cabeça. Você tem aqui nesta casa de leis, como os nossos nobres colegas já posicionaram, já mencionaram, a importância do nosso respeito, a importância dessa união em prol de um trabalho, principalmente que é a pesca. Continue sua luta. Estamos juntos. Obrigado.
Eu agradeço aos caros colegas pelo apoio. Conto com vocês. Eu conto em fazermos, né, todos os 11 vereadores, nosso trabalho de fiscalização, olhar, procurar saber, para que nós possamos proteger a nossa população e para podermos dar resposta, porque nós estamos precisando dar resposta à população. Eu quero aproveitar aqui e falar também de um caso hoje que aconteceu. Eu até falei com a presidente, que hoje eu estava com um pouco de pressa, que morreu um pescador que me chamava de mãe, um senhor de idade, que foi muito prejudicado, e eu me sinto um pouco culpada de não ter podido ajudar mais ele. Morreu desgostoso, com câncer, de tristeza, porque perdeu todos os seus direitos. Não vou acusar mais ninguém, mas Deus sabe por que ele passou tanta tristeza. Fico triste de não ter podido ajudar ele mais. Eu ajudava, estava doente, e eu falo, eu não quero que isso aconteça mais em Conceição da Barra. Qualquer pessoa, nós estamos aqui para ouvir a população, para escutar o que eles querem, o que eles precisam. Às vezes não podemos resolver tudo, mas nós precisamos ajudar o povo. E para isso que nós fomos eleitos. E as pessoas que estão de fora, que ficam jogando pedra, é porque eles realmente não estão aqui. E eu vou dizer para vocês, ser vereador não é tão fácil igual as pessoas acham. Achando que ser vereador, você está com dinheiro, você está... Nada disso. A gente se preocupa, eu mesmo já perdi muitas noites de sono, preocupada em que eu vou responder para uma pessoa. Porque é muito triste você dizer para a pessoa que tem hora que você não pode fazer nada. Como disse mesmo Mateuzinho, a gente vai na ação social, não tem nada. E as meninas dizem que está cheio de serviço. Tem um monte de coisa para fazer, se não tem nada, o que elas estão fazendo lá? Então, de hoje em diante, vamos começar a apertar o calo das escolas, porque quem não quiser trabalhar, dê licença, que nós vamos passar por cima. Muito obrigada.
Concedo a palavra à vereadora Joilda por 5 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa excelentíssima presidente, senhora Mirtes Eugênia Figueiredo, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente na pessoa do nosso querido pastor Oziel, Natália, nosso vereador de Pedro Canário, Denis Amâncio, assessora Rose e minha sobrinha Vanuzinha e Josimar. Cumprimentando assim os demais. Bem, eu gostaria de parabenizar o pastor Oziel pelo projeto e dizer que conte comigo, conte com o meu apoio, acredito também com o apoio dos nobres colegas vereadores. Estamos juntos. E dizer também a você, Ciara, que conte também com o apoio, nosso apoio, nós estamos juntos, e parabenizá-la pela luta, a gente acompanha o seu trabalho e nós sabemos que é um trabalho árduo, um trabalho voltado para o povo. Isso é muito importante. Hoje é um dia que ficou marcado na nossa história. Eu não poderia passar, né, e deixar de vir aqui falar sobre este dia de hoje. Como eu atuei há muito tempo, 6 anos, na área do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, hoje é um dia muito importante para nós, né? Hoje nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração Infantil. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado a importância dessa data. Quando trabalhei no Conselho Tutelar, cumpri muito bem com o meu trabalho, fiz o que tinha que fazer, fiz o que tinha que ser feito, né? cumprir com as minhas atribuições. Um trabalho que me deixou muita saudade, me deixa saudade, porque fiquei 6 anos e tenho certeza que dei a minha contribuição como pessoa, como cidadã e como profissional. Gostaria até de convidá-los, as pessoas presentes, para poder participar mais junto ao Conselho Tutelar, porque é um trabalho bonito, é um trabalho onde acompanha de perto a vida das crianças, né? As nossas crianças, elas sofrem abuso sexual, até mesmo dentro de casa, até mesmo pelo vizinho. Então, nosso papel como pessoa, como cidadã, é acompanhar esse trabalho e denunciar. Temos que denunciar, temos que fazer a nossa parte. Só para falar um pouco da história de hoje, do dia de hoje. Bem, hoje é um dia que ficou marcado na história do nosso estado. E não podemos deixar passar sem ser lembrado. Sabemos que poucos sabem do assunto e o nosso município aderiu a essa campanha. Já tem a campanha. Porém, hoje não foi realizada a passeata que teria que ter em Conceição da Barra, nem amanhã será realizado aqui devido a algumas mudanças. Mas o município ele já aderiu a essa campanha. E eu convido os colegas para que no próximo ano nós possamos nos envolver mais para dar mais ênfase a essa data tão importante. Quero falar aqui um pouco sobre 18 de maio. Nesse 18 de maio se comemora o 16º ano de mobilização no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em 1973, um crime bárbaro chocou o Brasil. Seu desfecho escandaloso seria um símbolo de toda a violência que se comete contra as crianças e adolescentes. Com apenas 8 anos de idade, Araceli Cabreira Sanches foi sequestrada em 18 de maio de 1973. Ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. O caso foi tomado... espaço na mídia. Mesmo com o trágico aparecimento do seu corpo, desfigurado por ácido, em uma movimentada rua da cidade de Vitória, Espírito Santo, poucos foram capazes de denunciar o acontecido. O silêncio da sociedade capixaba acabaria por decretar a impunidade dos criminosos. O dia 18 de maio é uma conquista que demarca a luta pelos direitos das crianças e adolescentes no território brasileiro. E que já alcançou, nesses 15 anos, muitos municípios do nosso país. Então, gente, eu gostaria de deixar registrado que o mês que vem vai acontecer essa passeata, voltado para a data de hoje. É uma parceria entre o CREAS, Assistência Social e o Conselho Tutelar. Vamos abraçar, vamos fazer a nossa parte. Nós temos crianças todos os dias sofrendo violência sexual, principalmente dentro de casa. Vamos observar de perto, vamos resgatar o valor das nossas crianças, né? Então, eu convido vocês, vamos olhar mais de perto, vamos fazer a nossa parte. Eu gostaria aqui de deixar mais uma vez, pastor, quando o senhor disse, resgate a inclusão social. Muito bonito esse trabalho, muito bonito esse projeto e conte com o meu apoio. E muito obrigado a vocês.
Concedo a palavra ao vereador Adilson por 5 minutos.
Eu quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa da nossa excelentíssima presidente Mirtes Eugênio Figueiredo, cumprimentar os nobres colegas vereadores, ao nosso amigo vereador que se faz presente, Denis Amâncio, vereador de Pedro Canário, cumprimentar a todos na pessoa do meu amigo Pipi. Fico muito satisfeito de poder revê-lo, né? Vem de uma grande recuperação, é sinal que o Deus que você serve, que a gente acredita, é um Deus que realiza milagres, né? Então, é muito satisfatório poder ver você diante do problema que você estava de saúde, em plena recuperação. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Quero também, Ciara, vereadora Ciara, me mostrar sensibilizado com toda essa situação que você está passando. De fato, como disse alguns vereadores aqui, quando a gente está trabalhando, o trabalho às vezes incomoda quem às vezes não está nessa mesma linha. E a gente sabe do seu trabalho, da forma que você está tentando segurar essa bandeira, como você mesmo disse, que minha bandeira é a pesca. Então, o seu trabalho está surtindo efeito. E aí eu vou dizer como poeta, não se preocupe com uma ilha, você tem um horizonte a ser alcançado, tá ok? E quero dizer para vocês o seguinte, a semana passada, a gente teve um movimento que foi realizado pelos alunos da escola estadual, quanto à situação caótica que se encontra a escola aqui em Braço do Rio. E nessa situação, os alunos tiveram as suas reivindicações, reuniu aqui nesse plenário, com a autorização da nossa presidente, e assim dessa forma eles reivindicaram os direitos deles. Existiu na oportunidade uma representante do Poder Legislativo, da Câmara Legislativa, a nível de Estado, uma deputada se fez presente, e está nessa busca para que eles possam ter os direitos deles adquiridos. E aí eu peço a essa casa, dentro do conhecimento que cada um tem, vereadores de Braço do Rio, vereadores da sede, e nós representando Itaúnas, assim como também o assentamento, possamos, dentro das nossas representatividades a nível de Estado, segurar essa causa, buscar que a soma possa trazer o resultado dentro daquilo que a comunidade precisa, dentro do que os alunos precisam. Conceição da Barra também passou essa situação um tempo atrás, e graças a Deus teve a sua resposta, que da mesma forma que eles tiveram a resposta lá, que também a escola aqui estadual possa ter essa resposta. Dividi também a alegria que o nobre vereador Mateuzinho tem, o nobre colega vereador Mateuzinho, tem de ver a obra, né? A compactação da estrada lá de Itaúnas. E nessa situação, a gente cobra, mas também a gente sabe agradecer. Na ocasião, tivemos a oportunidade de buscar, junto ao DR, juntamente com o vice-prefeito, Jonias, a visita do coordenador Eduardo, fomos lá em Colatina, e ele se prontificou em vir analisar a situação até os parentes e assim traçar uma meta de execução, e essa meta executou. Está sendo executada. Na ocasião também o nobre vereador buscou, o nobre vereador Mateuzinho buscou, através das redes, esse apoio, junto ao executivo também, para que essa obra pudesse ter seu início. Quando a obra acontece, quem ganha não é simplesmente os vereadores, quem ganha é a comunidade. E é o nosso papel, de fato, estar cobrando que as coisas possam acontecer. E aí eu quero agradecer imensamente ao DR por estar cumprindo a sua parte, ao município também por estar cumprindo a tua outra parte, mas quero deixar aqui registrado o seguinte, dentro da comunidade de Itaúnas, a gente precisa, vereador, buscar mais resposta com a Cesan. Foi dado à Cesan uma concessão em que essa concessão ficou totalmente vazia, né? E aí eu até agradeço na ocasião que eu tive esse conhecimento pelo nobre colega ex-vereador Anjinho, que me orientou a buscar esse projeto na casa, e não existe condicionante nenhuma quanto a o retorno da Cesan à comunidade.
Qual parte, vereador? A concessão foi dada à Cesan por essa casa de leis. Como que uma legislatura já passou, a gente pode estar revendo essa situação, entendeu, presidente? Para a gente ter mais critérios e até mesmo cobrar em conjunto todos os vereadores e, se for possível, até juizar essa situação com todos os vereadores, para que seja resolvido, porque eu venho acompanhando sua luta, não é dessa legislatura, como da legislatura passada. Então, eu deixo aqui, já bem claro, o meu apoio à Vossa Excelência.
Eu agradeço, vereador. E digo para vocês o seguinte, a concessão da Cesan encerra em 2022. Ela vai ter que procurar essa casa antes, para que ela possa ter outra concessão. É aí que eu peço aos nobres colegas vereadores, porque eu sei que aqui vai ter uma grande parte reeleito, né? Para que a gente possa estar atento a essa situação. Porque, na realidade, esse serviço hoje que está sendo feito pelo DR, na rua principal lá, foi deixado praticamente os buracos lá pela Cesan. A Cesan deixou o serviço lá mal feito, e quem está sendo fazendo é o DR juntamente com o município. E a gente vai cobrar, sim, essa providência dela, que ela também tem que estar junto, inserida dentro desse processo aí.
É na questão da Cesan aí, até você colocar aí, vereador, porque questão de ordem, presidente. A questão do esgoto, não é isso? Né? Cesan, não é isso?
Sim.
A gente tem uma demanda muito grande aqui no município de esgoto, fossa entupida, e a Cesan nem um caminhão para destruir uma fossa não atende o município. Então, a gente temos que cobrar mesmo, realmente, buscar uma resposta da Cesan em questão do esgoto, entendeu? Porque como não tem rede de esgoto, não tem que ter pelo menos um caminhão para atender a população, né? Porque a população realmente não tem esse conhecimento que é a Cesan. Acho que é o município, que é o vereador, que é o município que tem que fazer esse tipo de trabalho. Então, temos que levar ao povo esse conhecimento. Entendeu? Muito obrigado.
Vereador George. Jorginho, eu só quero, assim, a Cesan, ela tem a concessão de esgoto. Só que aqui em Braço do Rio, assim como também na sede, ela não cobra o esgoto, ela não cobra a taxa. Então, quer dizer, não existe o tratamento de esgoto no município e nem em Braço do Rio, feito pela Cesan. Lá em Itaúnas existe a estação de tratamento de água, em que a gente paga 68%. Quer dizer que quem paga hoje R$100 de água, consequentemente ele paga mais 68, é R$168. Então, essa situação que eu estou retratando é porque, na realidade...
Vereador.
Toda, vereador.
Nesse caso de Braço do Rio, que eu venho acompanhando também, eu acho que os vereadores daqui teriam que fazer uma audiência pública com a Cesan para que pressionasse ela a exercer seu papel de verdade. Se não tem a rede de esgoto, que procure os caminhos legais para que seja feita. Porque Itaúnas é tão pequeno e nós conseguimos. A gente pediu aos nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, e gastamos lá R$5 milhões naquela obra. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Toda.
Eu estava aqui refletindo e viajando, mas prestando atenção no discurso de Vossa Excelência. Talvez, já que a gente estamos firme aí, estamos realmente querendo fazer um bom trabalho e cobrar, que tal a gente abrir uma CPI da Cesan para apurar esses fatos, e que a CPI ela tem um poder mais firme. E aí vocês podem contar com esse vereador.
A gente tem... É bom frisar o seguinte... Entre ter o esgoto aqui, logicamente todo lugar deveria ter tratamento de esgoto, né? Agora o que a gente tem que se preocupar também é com a taxa que a Cesan cobra, né? Porque hoje a gente pede esgoto, amanhã o pessoal vai estar reclamando da taxa. Então eu acho que a gente tem que buscar, dentro da concessão que for dada, que essa taxa possa ser uma taxa possível de se pagar. Hoje o pessoal de Itaúnas,
agradece pelo esgoto, mas reclama muito pela taxa. Então, quer dizer, eu acredito que antes de 2022, nós teremos sim a oportunidade de estar junto aí para poder ver se pelo menos, presidente, a gente consiga diminuir essa taxa. Porque agora não tem como a gente correr atrás, porque já foi dada a concessão até 2022. Mas vamos esperar um pouquinho, né? Eu acredito que a gente vai ter essa resposta à altura. Meu muito obrigado.
Gostaria de lembrar a todos os vereadores e vereadoras que teremos sessão solene dia 23 de maio, às 10 horas, na sede do município. Dia 23 de maio. Agradeço a presença de todos, em especial do meu querido esposo Anjinho, nosso vereador de Pedro Canário, Denis Amante, pastor Osiel, Vandão, secretários, assessores, servidores dessa casa. Nada mais havendo a tratar? Não. Nada mais havendo a tratar? A sessão está encerrada. Boa noite a todos.